deixar você começar o podcast hoje. Vou delegar essa tarefa para você. Pode começar, então. Você não vai fazer?
Calma, não tá preparado.
Tá aí um dos grandes problemas da delegação, né? Você jogar o negócio no colo da pessoa.
Faça, vai lá.
Ó, faça.
Agora eu tô te dando essa tarefa e você tem 15 minutos pra me entregar alguma coisa que eu não sabia que ia ter que fazer. Não sabia a hora que eu ia ter que fazer. Não sabia se a pessoa não tinha disponibilidade pra fazer aquilo. Eu só sei que eu tava olhando pro computador, olhando uma tela aqui, e de repente a Luciana começa o podcast, Rafael.
E ainda vem cobrando porque não fez. Vai logo.
Tá, eu tô perdido, mas vamos começar. Sobre o que a gente vai falar mesmo, Luciana?
Delegação.
Delegação. Como que a gente delega? Como que... Acho que a maior parte dos escritórios... E quando eu falo a maior parte, eu tô sempre olhando a amostra que eu tenho de mundo, das pessoas vindo me perguntar e de como eu vejo a quantidade de escritórios que não conseguem ir pra frente. Eles não conseguem ir pra frente porque eles não conseguem delegar, tem medo de delegar, tem medo de fazer a primeira contratação e delegar, cai naquela de, ah, todo funcionário meu não sabe executar, ah, eu não...
Só tem gente ruim no mercado.
Só tem gente burra, né? Nem fala tão ruim, né? Só tem gente burra. Não, meu Deus, meu funcionário tal é burro. E...
Sabe que esses dias eu tava... Alguém perguntou sobre... Foi mais ou menos nesse sentido, assim, uma caixinha. E eu falei, olha, o que você precisa é ter um processo seletivo bom. Se você não tá conseguindo achar gente boa pra trabalhar com você, você só precisa arrumar o teu processo seletivo. Porque tem muita gente boa no mercado procurando lugar bom pra trabalhar. E uma pessoa respondeu, né? Subiu essa resposta, essa caixinha, e disse, eu estou há anos procurando essa gente boa do mercado. Eu senti, assim, a ironia dela, mas é disso, a pessoa, ela tá tão descrente que existe mesmo, e ela projeta daí, né, a culpa nos outros, né, tipo, é o mercado que não tá bom, uhum. São as universidades que não educam adequadamente, ou qualquer outra coisa, e... O resultado é que a pessoa fica sem ter uma equipe boa e aí não cresce, né?
É, e a gente vai falar agora sobre delegação e não sobre como ter uma equipe boa, que é diferente, gente.
Uhum.
Porque ter uma equipe boa não é só sobre delegar. E daí as pessoas, nossa, mas por que é difícil ter uma equipe boa? Porque é difícil. Porque é difícil, porque depende do teu escritório estar estruturado em vários níveis. Ou você não vai ter uma equipe boa, não importa... se você acha, não adianta achar pessoas boas pra colocar no teu escritório.
Não é só isso.
Pessoas boas não fazem uma equipe boa. Você tem que ter estruturado. Qual que é a primeira coisa pra você ter uma equipe boa antes de entrar em delegação? Cultura. Ah, você nunca pensou em cultura, você não trabalha cultura todo dia. Tá, você tem aquele quadrinho, mas não serve pra nada. Você não usa ela todo dia, você não explica, não fundamenta suas decisões em cultura, você não vai ter uma equipe boa. Se tiver, você tem muita sorte. E a chance disso durar é muito pequena. Segundo passo, contratação. Se você não sabe contratar pessoas boas no mercado e deixá-las motivadas, encantadas, querendo trabalhar no teu escritório, saber vender pra elas, porque contratação é um processo de venda seletiva, você vende... E você atrai consumidores e você escolhe qual consumidor vai comprar. Se você não sabe vender, se você não sabe fazer um processo seletivo direito de venda e escolha, você não vai ter uma equipe boa.
Uhum.
Se você não sabe fazer o onboarding, que é como você recebe essa pessoa, como você treina, como você dá o início dela, o início da jornada no teu escritório, você não vai ter uma equipe boa. Se você não sabe delegar, né?
Também não vai ter uma equipe boa.
Você não vai ter uma equipe boa. E hoje a gente vai falar sobre esse ponto, como delegar. Mas se você não sabe demitir,
também
você
não vai
ter
uma
equipe
boa.
Então, percebe que... Não, isso você não sabe treinar também, porque delegar é diferente de treinar. Percebe que, por que eu não consigo ter uma equipe boa? Tá, você parou pra estudar que seja um livro sobre cada uma dessas etapas? Você parou pra estudar pelo menos 3 horas da tua vida sobre cada uma dessas etapas? Ai, nunca parei pra estudar 3 horas sobre demissão. Poxa, então dificilmente você vai ter uma boa equipe. Eu trouxe esse ponto, Lu, porque as pessoas elas trazem como assim, elas querem resolver de uma maneira muito simplista esse problema. E elas querem respostas muito simplistas pra resolver esse problema. De, eu não tenho equipe boa. A verdade é que construir equipes boas exige maturação do escritório, exige esforço contínuo, exige aprendizado por parte do sócio, da equipe também. É difícil. E eu tô jogando esse balde de água fria aqui, porque se construir equipe boa fosse fácil, todo mundo tinha equipe boa. E é óbvio. Depois você fala, obviamente, se fosse fácil, todo mundo tinha, por isso que ninguém tem. Mas as pessoas, elas têm o comportamento como se fosse. Não, é só preciso ajeitar um detalhe aqui. Eu só preciso achar uma pessoa e pronto. É, as pessoas, elas confiam muito em, eu vou achar alguém milagroso pra essa posição.
É. É que é a terceirização da responsabilidade, né? Se não tá dando certo é porque não tem gente boa no mercado. E o que eu preciso pra dar certo é achar uma única pessoa boa ou duas pessoas boas. É terceirização, né?
Sabe o que eu acho que às vezes a gente é contraprodutivo pra nós mesmos?
Por quê?
Porque a gente vem aqui e fala umas verdades, e é verdade isso que a gente tá falando. E eu imagino que 50% das pessoas que estão ouvindo desligam. Tipo, ah, não vou comer essas pessoas que estão falando que a culpa é minha, mas a culpa é tua, tá? Então, se você é das pessoas que desligam, pode desligar aí, pode desligar esse áudio aí. Eu não quero falar com você. Eu quero falar com as pessoas que entendem que tem o que fazer. E que elas entendem
tá brabo
hoje. Elas entendem que. Tudo bem, eu não tô dizendo que a culpa é exclusiva tua. A culpa de não executar e assumir é. Mas é que a gente tá numa sociedade, a gente tá num lugar que ninguém nunca falou isso pra gente, ninguém nunca falou isso na faculdade. Daí a gente vai pro Instagram, o Instagram não fala disso, todo mundo só tá querendo atrair clientes lá, esquece todo o restante do escritório, como se só atrair clientes fosse o que você precisa pra ter sucesso. Daí as pessoas começam a atrair clientes e descobrem que mesmo assim não conseguem ter um escritório de sucesso, porque é uma parte pequena atrair clientes. Então, é normal as pessoas estarem num mar de informações que ou não informam ela sobre isso, ou colocam um foco em outro lugar, e ela nunca percebe que ela precisa prestar atenção nisso. Então, eu tô tirando um manto aqui, para você perceber que um escritório de sucesso, ele envolve muita complexidade, não pouca. Um negócio de sucesso envolve muita complexidade, e não pouca. E é difícil. E quem não está disposto a passar por essa dificuldade, vencer essa dificuldade, não está preparado para ter um escritório de sucesso. Talvez esteja preparado para ser um advogado individual, com mais um estagiário, uma secretária, mas sempre vai ser escravo do próprio negócio.
É, gente, vamos
acabou o podcast.
Aqui, né? Sei lá, não sei nem o que falar mais. Afetado. Bravo hoje.
Não, não tô bravo. Tô sim. Tô bem bravo. Não tô. Ou tô. Tá. Não sei. Eu não sei. Mas é que...
Eu fiquei preocupado com o pós-podcast, que daí eu vou ficar aqui com ele o resto das horas desse dia. Será que ele vai ficar brabo assim ou não?
Não, mas
gente,
é que...
não, ele não tá brabo, não.
Não é.
Ele só tá sendo realmente mais...
É um ato... Eu tô fazendo um ato de amor. Revestido com uma lua de espinho, talvez.
É, se você segue aí, a gente... É partidário dos... das hashtags, bota lá, hashtag bronca com carinho, bronca com amor. Mas tudo que o Rafael falou faz muito sentido e concordo com tudo que ele disse. E realmente a gente precisa entender que nós, sim, somos culpados pelas coisas que nos acontecem, mas isso também tem um lado muito positivo. Porque ao mesmo tempo que nós somos os únicos culpados pelas coisas que nos acontecem, a gente só pensa pelo lado ruim. Mas a gente também é culpado pelas coisas boas que nos acontecem. Então tem um outro viés disso tudo que é... Você é o único que é culpado, mas você também é a única pessoa que pode resolver os seus problemas. Você é a única pessoa que tem o poder na mão de reverter o seu cenário, de reverter a tua realidade e mudar aquilo que não te agrada e mudar aquilo que não tá te fazendo bem. E é importante toda essa reflexão que o Rafa trouxe no sentido de você... se analisar e entender o que você realmente quer, o que você realmente gosta. Porque se você quiser entrar na onda de empreender, você tem que entender que vai ter dificuldade. Você vai ter que entender que você vai ter que ver coisa sozinho, que você vai ter que ir atrás de aprender sozinho, de aprender com o erro dos outros, de ter pessoas boas ao seu lado, porque é um trabalho constante e eterno. E ele se mistura com o teu trabalho técnico. Agora, se você quer ser só técnico, e não tô só menosprezando de forma alguma, mas se você quer ser um advogado no sentido de fazer peça, fazer audiência, fazer sustentação oral, se é essa pessoa que você quer ser, você tem que procurar um escritório para você trabalhar, porque se você for dono do seu próprio negócio, a grande chance de você não ser isso...
Ou você tem que ter um sócio complementar.
Existe uma grande chance de você não fazer isso.
Ou você tem que ter um sócio complementar muito bem definido as responsabilidades. Normalmente as pessoas não têm. Elas, normalmente, sabe o que elas têm? Elas têm sócios iguais.
É, com as mesmas
sócios
habilidades.
Iguais, os dois são super técnicos, não fecha. Os dois estão querendo um monte de entender marketing, vendas, gestão, liderança. Não dá certo. Você precisa desse equilíbrio. O escritório de advocacia, você deu uma resposta numa caixinha muito boa. Hoje, ou ontem, ou num dia desses. Ah, e dá para eu focar apenas em gestão no meu escritório de advocacia? Eu posso ser sócio e dono e focar apenas em gestão? Você até pode, desde que você tenha um sócio que tem um foco muito grande na parte técnica. Por quê? Porque a parte técnica é o coração, a parte técnica jurídica é o coração de um escritório de advocacia.
Uhum.
E você não pode deixar esse coração parar de bater. Porque senão, se esse coração parar de bater, a tua empresa morre. Nenhum escritório vai sustentar apenas de marketing jurídico, de liderança jurídica, sei lá, qualquer coisa dentro do jurídico, a gente coloca jurídico depois e vira outro jurídico, né? E é por isso que serve essa palavra, né? Eu tô te adjetivando, né?
É exatamente isso. Então dá, claro que dá, mas você precisa ter um sócio e tem que ser sócio. Não adianta você ter só um funcionário, porque é o coração ali do teu negócio, né? E sendo o coração do teu negócio, ele tem um peso muito importante.
E é por isso que agora, com 10 minutos da gente falando pra você tudo, menos sobre delegação, que a gente vai começar a falar sobre delegação.
Exatamente.
Porque você tem dois caminhos. Ah, Rafael, eu conheço o terceiro caminho, o quarto caminho. Tá bom. Talvez tenha mais, mas a gente vai falar sobre dois aqui.
A gente vai falar de dois caminhos. Dois caminhos. São os mais.
Se tiver outro,
aplicados.
Vai lá, ensina a gente, escreve, pode mandar no Stories, a gente vai gostar de aprender, de verdade. Mas isso daqui são dois caminhos, duas visões que a gente tem, que elas não são absolutas, né? Mas quais são os dois caminhos?
Fala. Eu tô com medo, gente.
Não, fala. Se por acaso estiver em desconformidade com a minha visão, eu vou falar, e tá tudo bem, Luciana.
Só que você não tá falando, você tá brigando.
Vocês acham que eu tô meio agressivo hoje? Vocês acharem... Não me fala nada, porque eu tô mesmo.
Não, tá? Mas não quando precisa... eles forem falar, você não vai mais ser hoje, então.
Não vai ser hoje, vai ser hoje.
Pode falar,
eu prometo, né? Eu vou ter um amor de pessoa. Eu tô um amor de pessoa. Tá? Agora, continua. Quais são os dois caminhos?
É que você pode optar por ir pelo caminho de muitos procedimentos, e essa é uma forma que eu vejo crescendo bastante dentro da advocacia. O tal do manual de procedimento, isso vem muito da base da controladoria. A controladoria jurídica, ela tende a querer procedimentalizar tudo. Então, existe esse caminho.
Uhum.
E existe o outro caminho, que é você ter uma cultura forte e ter procedimentos essenciais que vão balizar a qualidade e alguns pontos da produção. A gente já adotou os dois caminhos. Eu falando aqui, mas por mim, eu já fui controle jurídico e eu já fui no caminho de fazer muitos procedimentos. Funciona? Pode funcionar, mas é extremamente trabalhoso e você não propicia que os funcionários tenham autonomia de decisão. Então, o funcionário, se algo aparecer na mão dele, que não está no procedimento, ele trava, ele paralisa, porque tem que estar tudo escrito. E aí você precisa revisitar esses procedimentos constantemente, porque a realidade vai mudando. E se você não revisitar, os procedimentos vão ficar desatualizados e vão parar de ser aplicados. E aí, você não tá tendo nenhum controle, não tá tendo procedimento. Embora exista um manual lindo, maravilhoso. Mas se ele não é aplicado, ele é inútil. E você perdeu um tempão fazendo aquele manual e fez todo o teu time perder também um tempão.
É um escritório que tende a excesso de
burocratização.
Delicia, isso. Que normalmente precisa de uma estrutura mais inflada, precisa de mais pessoas. E ela tem gestores com papéis centralizadores. É errado? Não é errado, mas é um tipo de desenvolvimento de empresa. Funciona muito bem para empresas que são enormes e que você precisa, às vezes, trazer burocracia ou não. Não necessariamente.
Não necessariamente.
Né?
É que a burocracia, ela tem o seu papel, né? Então, porque tem a diferença entre o trabalho mecânico e o trabalho criativo.
Quando eu falei ou não, é porque eu olhei pra cara do Luciano e a pessoa, Rafael, você tá falando besteira. E daí eu pensei, eu tô falando besteira. Daí eu pensei, continua.
É porque existe a diferença entre o trabalho mecânico e o trabalho criativo. O trabalho criativo, então, por exemplo, produção de peça, ele tende a perder produtividade e qualidade se tiver um controle muito rígido. Agora, o trabalho mecânico, você ter lá o trabalho de protocolar a petição inicial. Esse é um trabalho muito mais mecânico, muito mais operacional, que tende a modificar pouca coisa, embora possa mudar uma telinha ou outra, um documento que tem que anexar mais, ou um documento que tem que anexar menos, ele muda pouco. E aí você consegue ter procedimento para um trabalho que é mais mecânico. Por isso que o segundo caminho que a gente comentou, que é o da cultura forte, mais procedimentos essenciais, é o que a gente acredita como mais bem adequado à realidade de hoje, a realidade atual. Porque
quanto mais
pra alguma...
mecânico o processo, mais mecânico a atividade dentro do escritório, mais procedimentos. Quanto mais criativa, menos procedimentos e mais foco em cultura. Todos vão ter foco em cultura, uhum. né? Mas a necessidade, a procedimentos engessam muito a atividade criativa.
Exatamente.
E a parte jurídica, ela normalmente é criativa, né?
Normalmente, sim. Então, esse caminho da cultura forte e procedimentos essenciais é um caminho que vai ser realmente bem proveitoso uhum. quando você pensar em delegar.
E agora os controllers ficam loucos quando a gente fala isso. Ah, mas procedimentos essenciais, ah, que livro de controladoria tá pegando fogo de maneira espontânea, né? Combustão instantânea, espontânea, sei lá. Mas muito procedimento, cuidado. As pessoas normalmente...
E você tá um pouquinho longe do microfone, eu acho que talvez deve estar bem baixo.
As pessoas normalmente ingestam o escritório no excesso de procedimento e depois começam a falar que procedimentos não funcionam também. Ou que não dá certo ter controladoria, ou que não dá certo delegar, porque elas não souberam a medida de fazer isso.
E quer saber um outro prejuízo que eu vejo dessa cultura de procedimentalização? As pessoas não delegam por medo de não ter os procedimentos corretos. Esses dias eu respondi uma caixinha sobre isso também. A pessoa disse, ah, eu quero delegar, mas eu não sei se o meu procedimento tá bom o suficiente. Quero delegar a produção de peça. E eu falei, não vai tá. Não tem como. Um procedimento, ele se cria no decorrer do caminho. E ele se modifica. Ele não é algo que você vai criar e vai ficar lá para sempre, vai ser daquela maneira. Porque as coisas vão se modificando. E você tem que executar para testar se esse procedimento tá bom ou não. Porque é que nem você criar uma receita de bolo. Como é que você vai saber se o bolo é bom?
Tem que testar.
Você tem que fazer o bolo e comer o bolo. Se você só ficar olhando a receita, não tem como você saber. Por mais que você siga todos os critérios da culinária e sei lá quais são os critérios da culinária, que não entendemos de culinária dessa maneira. Mas por mais que você leia vários livros sobre a culinária francesa, culinária... sei lá, indiana, americana, brasileira, japonesa. E aí você monta a receita e fica em cima daquilo e pede opinião das pessoas e as pessoas veem a tua receita. E você nunca fez o bolo pra saber se o bolo é bom. Então, não tem como saber. Tem que testar, tem que fazer o bolo e comer o bolo. Senão, você fica aí só patinando e não evolui.
Então, o primeiro ponto é que tem esses dois caminhos, tá? Se você tá indo pro caminho de muitos procedimentos, para um escritório de advocacia, tem alta atividade criativa, provavelmente você vai engessar teu time e vai aproveitar pouco da capacidade intelectual e criativa dele, tá?
Então, o caminho e você vai ficar louco e vai chegar um momento que esses procedimentos vão ser totalmente inúteis. E
você vai investir muito tempo.
Porque você vai parar de atualizá-los, inevitavelmente.
Segundo, então, esses são dois caminhos. E, naturalmente, trabalhos mecânicos, eles são mais fáceis de procedimentalizar e fazem mais sentido você ter um checklist lá, um uhum. trabalho mecânico, um checklist
exatamente.
Que eu vou fazer para peticionar alguma coisa.
Exatamente, um é um procedimento mais com cara de checklist.
E para trabalhos criativos, também são checklists, mas eles tendem a ser mais macro e não micro.
Uhum.
Então, são checklists, qual que é o essencial que eu preciso ter numa petição inicial, são essas coisas. Mas você não vai falar, tipo, daí escreva tal linha de tal forma, escreva de não sei tal jeito. Porque você precisa dar espaço e dar respiro para a pessoa poder produzir, poder ter ideia e poder resolver aquilo da melhor forma possível. Agora a gente entra num outro tópico que é o que eu preciso para delegar? O que, que a pessoa precisa fazer para delegar com efetividade?
Você tá me entrevistando?
Tô te entrevistando hoje.
Nossa.
Vai lá.
Você precisa primeiro estabelecer critérios rígidos. Critérios rígidos, não muitos, mas alguns. Por quê? Quando você tem poucos critérios rígidos no teu escritório, e isso vai estar dentro da tua cultura, você começa a fazer o teu time entender aquilo que ele não deve fazer. Porque uma das grandes, uma das coisas que trava bastante o processo de delegação é a pessoa não entender até onde ela pode ir. E quando você diz para ela aquilo que ela não pode fazer, você já dá um panorama muito interessante, um direcionamento muito eficaz daquilo que ela não pode. E se não está proibido, provavelmente ela possa.
Um critério rígido pode ser, a gente nunca deixa de recorrer. Tá? Pode ser um critério rígido, eu sei que tem vários escritórios que trabalham com isso, mas às vezes não deixa claro, daí a pessoa não recorre, o chefe, o patrão, o dono, o sócio, o gestor vai lá e reclama da pessoa.
É, ou não, e não só isso. Normalmente o que vai acontecer é que essa pessoa vai perguntar pro sócio.
É,
desse processo a gente vai recorrer? Aí o sócio olha e pensa, porra, não, sim, é a gente recorre de todos, é óbvio que a gente recorre. Uhum. Mas se é óbvio que você recorre, você bota lá como um critério rígido. Sempre recorremos de todos os processos.
E o critério rígido pode ser sempre que todo mundo chegar em mãos um prazo que signifique mais de 100 mil reais pro escritório, tem que conversar com o sócio do escritório. Tá, você percebe como isso alivia tanto a carga? E eu não sei qual que é a realidade, talvez no teu escritório seja 10 mil, talvez no teu escritório seja 10 milhões. É, mas você ter isso meio muito bem definido faz a pessoa entender, opa, eu tenho um critério monetário aqui para lidar com esse prazo. E eu sei que eu tenho uma liberdade orçamentária aqui, até de erro, de autonomia, né? E se tiver acima disso, eu sei que eu preciso falar. Então a pessoa, ela sabe quando ela não precisa falar contigo e quando ela precisa. Isso já alivia tanto a carga do gestor, porque você está delegando, dando critérios para a pessoa,
uhum,
de como ela deve agir.
Exatamente. É, uma outra regra bem importante no processo de delegação é preservar o tempo das pessoas. E aqui pessoas, todas as pessoas, não só do sócio, não só do dono.
A gente fez um episódio muito bom.
Uhum.
Vocês falam que é muito bom, não sou eu, muito bom.
É o 4.
4 fala sobre preserve o tempo das pessoas, seja indisponível, seja indisponível. E aqui é isso. Você tem que delegar preservando o tempo das pessoas e não consumindo o tempo das pessoas. A maior parte dos escritórios se delegam chegando na pessoa, dando um tapinho nas costas e pedindo alguma coisa. Ou sempre urgente. Ah, faz isso pra mim agora. Resolva essa petição agora. Resolva esse prazo agora. Atende esse cliente que chegou agora.
Fulana, vem aqui na minha mesa agora.
Você vai ter qual que é a qualidade do trabalho entregue quando você age dessa forma? Horrível. Ou a qualidade é ruim, ou a eficiência e produtividade é ruim. Não tem como você interromper as pessoas que trabalham contigo o tempo todo e elas entregarem um bom trabalho de maneira consistente, com boa qualidade, tá bom? Não tem, simplesmente não tem. Então você tem que aprender a às vezes conter o impulso de toda vez que você pensa que alguém tem que fazer alguma coisa, você sair pedindo. Anota e vai lá, não, no final do dia, ou de maneira junta, ou de maneira síncrona, vou mandar um e-mail para ela ver quando ela tiver disponibilidade, vou mandar uma mensagem aqui pelo canal para ela ver quando tiver disponibilidade. Então, um bom delegador é aquele que entende que o tempo das pessoas vale muito, não só o tempo dele.
Tenha também procedimentos de controle e de qualidade. A gente falou antes, a gente massacrou aqui a questão de procedimentos, mas esses procedimentos aqui são muito, muito relevantes. Por quê? Primeiro, para você sempre manter qualidade na prestação do seu serviço e deixar o seu cliente feliz, satisfeito, contente contigo. Mas segundo, para você sair do achismo. Porque muitas vezes a gente olha para o nosso time e a gente pensa, nossa, fulano rende muito. Aí olha pro outro, nossa, esse aí não rende tanto. Só que isso fica tudo na tua cabeça. Você não tem parâmetro, você não tem dados para isso e você não sabe direito. E aí, às vezes, você tem uma pessoa que produz um monte. Então, vamos falar, dar o exemplo de peças. Ela produz muitas peças, aí você acha que ela é uma funcionária excelente. E tem uma outra pessoa que produz menos peças e você tende a achar que ela não é tão excelente assim. Só que se você institui um procedimento de qualidade, às vezes você vai verificar que aquela que está produzindo menos produz peças com muito mais qualidade ou faz peças muito mais complexas. E aí, quem que é melhor e quem que é pior? Então, quando você tem um procedimento de qualidade, você tem definido um procedimento de controle de qualidade, você tira o achismo da sua cabeça e você começa a conhecer melhor o seu time. E isso é fundamental, isso é muito importante. Porque aí você consegue ganhar confiança. Quando você entende realmente a qualidade da prestação dos serviços, a qualidade do trabalho do teu time, você começa a confiar. E confiança no time também é um ponto muito importante para delegar. Você não confiar no time que você tem, e entenda que essa confiança, ela acontece gradativamente.
Uhum.
Você tem ela tem que ser conquistada e construída. Ela não é do dia para noite. Se for do dia para noite, tome cuidado, porque não dá para confiar plenamente na pessoa que está entrando no teu time, porque ela não entende como é que é o teu escritório, ela não entende como é que é o teu processo de produção, ela não entende como é que é o teu, a tua cultura. Então é importante que você entenda que essa confiança vai ser construída, não independente importa da qualificação técnica que ela tenha.
Um erro muito grande que a gente vê, as pessoas contratarem alguém que elas acham que é super top, do mercado e chegam e deixam ela livre, tá? Ah, não, agora eu já vou passar tudo, vou deixar ela livre, porque ela sabe fazer, deve saber melhor que eu, vem de um escritório melhor, vem de um escritório mais top, vem de uma empresa, não sei o quê. Tá vindo lá dos Estados Unidos, com graduação em Harvard, MBA, não sei onde. É, cuidado, nunca é autonomia 100% de cara, nunca é autonomia 100%. Como assim? Nunca é autonomia 100%? Não. A gente sempre tem algum tipo, que nem a Lu falou, de controle de qualidade, ainda em posições altíssimas. Nem que seja o controle de qualidade, normalmente ele tende a ficar mais esporádico em posições mais altas. Mas você nunca vai passar o bastão. Na verdade, jogar o bastão porque você achou que a pessoa é boa demais. Você precisa sempre começar devagar, delegar devagar, checar com mais frequência o começo que está sendo feito, orientar até você ir chegando no ponto em que você pode ir diminuindo a orientação, diminuindo a quantidade de checagens e a pessoa ir ganhando cada vez mais autonomia. Mas essa autonomia, como a gente está num ambiente que tem interdependências, né? Então você depende dos seus funcionários se dependem entre si, a gente depende dos clientes, a gente depende de terceiros. Então nunca ninguém no escritório, nem o próprio sócio, tem uma autonomia 100%. Então, isso, ai, mas eu vou dar... Todo mundo aqui tem 100% de autonomia. Besteira. Se todo mundo tiver 100% de autonomia, todo mundo pode fazer qualquer coisa sem comunicar ninguém, qualquer coisa sem pensar no outro, qualquer coisa de qualquer forma. E, de repente, você tem gente fazendo retrabalho, gente caminhando para posições opostas. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale a pena. Delegar é um processo progressivo que começa você fazendo checagens, encontrando uma qualidade, espaçando isso com o tempo. E o teu time... Eu, como indivíduo, ninguém nunca tem 100% de autonomia, porque nós temos relações de dependências no nosso trabalho.
Exatamente. Muito bem. Posições de gestão. Como é que é delegar posições de gestão, Rafael Beltrão?
Olha.
Você tá bem engraçado hoje. Eu tô lembrando de um episódio que eu tava bem brava. Eu não lembro qual episódio que era, mas eu tô me sentindo agora na sua pele.
1 ou 15.
Ah, bobinho.
Posição de gestão é assim. É muito mais difícil você contratar um bom gestor, tá? É muito, mas muito mais difícil. É muito mais difícil saber se aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher vai ser um bom funcionário no teu escritório. Posição de gestão, eu vi um estudo desse tema nos Estados Unidos que dizia que normalmente contratações externas para posição de gestão são fracassadas. É mais fácil você fracassar numa contratação externa para posição de gestão do que ter sucesso. A maior parte dos sucessos são em promoções internas. Então, aí já vai uma dica. É mais fácil, não estou dizendo que é impossível do outro jeito, mas é mais fácil você promover alguém interno para uma posição de gestão do que contratar alguém no mercado e ser um bom gestor, considerando a sua realidade de mercado. É claro, se você está num escritório que está tudo desorganizado, que tudo não tem nada, que qualquer pessoa que você coloca lá que seja mais ou menos competente, talvez dê um pouco certo, tá?
Uhum.
Mas num escritório que já tá começando a ficar bom e você precisa de pessoas boas trabalhando, contratar um bom gestor é uma tarefa difícil, tá?
É muito importante para você conseguir delegar, você ter uma definição de responsabilidades muito clara. Porque o time não pode ficar na dúvida do que é para ele fazer ou não. Pensa aí, um time de futebol. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função ali dentro para o negócio funcionar. As partidas que não dão certo é quando esse time não está entrosado e esse time você pega um, eu não sei os nomes, né? Mas o que não jogador. Era para estar fazendo gol, está tentando fazer gol. O que era para estar defendendo, não está defendendo.
Jogador.
E aí as regras ali, as responsabilidades estão misturadas. E o negócio fica caótico, o negócio não vai funcionar. Então, você precisa ter definição de responsabilidades muito clara. Para você fazer isso, é muito importante. Se você já tem um time, pega esse time, pede para eles listarem as atividades que eles fazem. Quando eles listarem essas atividades, primeiro você vai cortar as tarefas duplicadas. Acredite, tem bastante. Tem gente fazendo a mesma coisa dentro do seu escritório. Se você tem um time, vai ter bastante gente fazendo as mesmas coisas que os outros. Então, quando você vê essa lista de tudo que as pessoas estão fazendo, você já descobre um monte de tarefa duplicada. E aí também você corta as tarefas desnecessárias, que é diferente, né, das duplicadas, obviamente. Mas você corta as desnecessárias. Aqui é bem importante uma técnica que ajuda muito para isso, é usar o piloto invertido. Que é o quê? se eu tirar essa tarefa, ninguém mais vai fazer essa tarefa. Existe uma consequência negativa para isso? Algo de ruim vai acontecer se essa tarefa não for mais executada? Então, você corta as tarefas desnecessárias.
Ah, não tenho tarefa desnecessária no meu escritório. Então você não sabe analisar as coisas, porque você tem.
Você
todo
tá longe
mundo
do
tem.
Microfone já.
Opa, você tem. Você com certeza tem tarefas desnecessárias, é normal, a gente vai acumulando elas. Se você não acabou de fazer esse processo, já passou 1, 2 meses, você acumulou alguma tarefa desnecessária. A nossa tendência é acumular procedimentos em excesso, é acumular tarefas em excesso. Nós precisamos de um trabalho, é um esforço ativo para ir lapidando. E esse esforço de lapidação envolve você tirar as coisas, tirar tarefas desnecessárias, tarefas duplicadas. E que nem eu disse, é um esforço de lapidação, você tem que ativamente fazer isso.
E tem algumas tarefas que é muito fácil, gente, passar despercebido. E às vezes não é uma tarefa pequena. Às vezes são coisas grandes que estão duplicadas e que podem causar um problema sério dentro do escritório. Eu vou dar um exemplo lá do ingresso de quando eu era responsável pelo setor de atendimento online. E a gente criou um setor, o Rafa criou, setorizou o escritório, transformando em contencioso e consultivo. E o consultivo passou a ser tanto atendimento online quanto atendimento presencial. Que o escritório sempre foi, o carro-chefe sempre foi atendimento presencial, e o online era tratado separadamente. A partir desse momento, juntou. Quando juntou, a gente estava tendo um problema, não era tão grave, mas era estranho esse problema, que era um problema de conversão no presencial. Então, o online estava conseguindo converter mais do que o presencial. Isso era, no mínimo, curioso, porque a tendência seria o oposto. Para entender o que estava acontecendo, eu chamei todo mundo do time para uma reunião e fui perguntando o que cada um fazia. Então, foi esse exercício aqui de listar as tarefas, mas eu fiz isso em forma de reunião. E quando eles começaram a dizer o que faziam, ficou muito claro e muito evidente que o time de triagem do presencial fazia o processo de triagem, que era para entender se era um potencial cliente ou não, só que a informação não estava sendo passada da maneira mais adequada para o time que fazia o fechamento de contrato. E quando chegava no time de fechamento de contrato, eles faziam as mesmas coisas que a triagem estava fazendo. E isso estava causando confusão na cabeça do cliente. Porque o cliente falava, pera, mas eu já dei essas informações. Eu já dei esse documento, já foi feito essa parte. Por que ela está me perguntando isso de novo? E essa confusão fazia eles fecharem menos contratos. Era uma atividade duplicada, gigante. E naquele momento, o mais fácil a fazer era tirar a triagem e pensar em colocar ela de novo depois. E foi o que foi feito na época. Então, o processo de triagem, então o setor que fazia triagem foi descontinuado, as pessoas que faziam triagem foram para outras atividades dentro do escritório e começou a fluir melhor de novo. Então é bem importante essa análise porque passa despercebido mesmo. E a triagem, que deveria ter um papel super importante, que deveria ajudar na conversão, era o que estava atrapalhando naquele caso específico. E você só descobre isso quando você junta todo mundo e entende o que cada um faz, você pega a lista realmente de atividades. Parece um exercício bobinho, mas é um exercício bem revelador. Então, façam. Façam, que vai ser bem interessante.
Então, até agora, a gente já falou, então você tem dois caminhos para seguir. Tem um de mais procedimentalização e outro que é o foco na cultura. Para delegar, você precisa estabelecer critérios, precisa treinar as pessoas, precisa preservar o tempo delas, precisa colocar um procedimento de qualidade e precisa ter um processo de passagem de bastão progressivo. Então, dar autonomia de forma progressiva. Aqui, vocês provavelmente já sabem que a maior parte das pessoas erram porque elas passam tudo de uma vez e daí elas não têm o resultado esperado porque a pessoa nem sabe qual que é o resultado esperado e nem sabe executar para chegar no resultado esperado, né?
Essa passagem de bastão progressiva, ela ocorre em 4 etapas. E o que acontece é que as pessoas pulam para a última etapa. E quando a pessoa pula para essa última etapa, a chance de dar certo é mínima. Pode dar certo? Pode. Mas a chance é muito mínima, porque você depende única e exclusivamente de que a outra pessoa seja excelente, né? E Mesmo assim, pode ser que ela venha com uma cultura diferente, ela vem de um escritório diferente e ela vai fazer as coisas diferente do que você faria. Mas como você só jogou o bastão pra ela, ela vai fazer aquilo que ela entende como certo.
Isso depende que a pessoa seja excelente, excelente na sua cultura e excelente pro teu padrão, excelente pros seus procedimentos e excelente pra tua cabeça aí. Então, assim, é tipo jogar na loteria. É muito difícil você pegar uma pessoa, ainda que ela seja uma pessoa muito boa, você colocar, passar tudo pra ela, sem direcionamento adequado, sem treinamento, sem uma progressividade e a pessoa brilhar. Exatamente. Se isso acontecer, se isso tá acontecendo contigo, comemore, lá, vai lá, agradeça, sei lá, seja muito agradecido, tá bom? Porque não é o normal. O normal é que quando a gente passa na conta, a gente delega demais logo de cara, a gente estraga a pessoa. E a gente estraga a pessoa por quê? Porque a pessoa não vai saber executar, a pessoa não vai se sentir perdida, a pessoa não vai saber pra onde ir, a pessoa não vai saber o procedimento interno, não vai saber como se comportar naquele time.
É o famoso, em vez de delegar, você delargar, né? Você larga o negócio no colo da pessoa. As etapas de delegação, elas são a etapa de direção. Essa primeira etapa de direção é uma etapa que normalmente o líder, ele acha que ele não deveria estar fazendo, porque é como se você estivesse tratando esse novo funcionário como um bebê. Mas num processo de delegação, ele é muito importante. Independente do quanto essa pessoa saiba tecnicamente aquilo que ela foi contratada para fazer, ela está começando no teu escritório, ela está começando na tua empresa. Então essa etapa de direção, o líder ele vai supervisionar o liderado durante a execução da tarefa, mas ele oferece instruções claras. Então, ele realmente direciona o que ele vai fazer. Você faz assim, 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 assim. É muito importante essa fase, porque essa pessoa está começando. E não é só quando a pessoa entra, tá? Não é só para funcionários novos. É para quando um funcionário vai começar a fazer atividade nova também. Então, é um funcionário que já está trabalhando bastante tempo contigo, mas vai iniciar um trabalho novo. Também entra nas mesmas etapas de delegação.
Aqui, quando você não faz isso, é normal se você pensar, né? Que a gente pensa. Nossa, a pessoa era tão bom na outra função que eu coloquei aqui e agora ela não tá indo bem. Provavelmente ela não tá indo bem porque na outra função, às vezes a gente se preocupou em fazer esse processo progressivo. Mas como ela já estava no escritório, você passou para a função seguinte sem essa preocupação de progressiva. Você não fez esse processo de direcionamento inicial. Daí a pessoa não desempenha bem, mas é porque você não tratou ela. Por mais que ela seja uma pessoa que já esteja no escritório, ela é uma pessoa nova nessa posição. Sendo uma pessoa nova nessa posição, ela precisa do direcionamento para essa posição. Nem que esse direcionamento seja breve. Às vezes é um direcionamento de um dia, gente. Às vezes ela já tem uma capacidade muito boa, já lidou com posições parecidas e ela vai conseguir fluir muito bem, mas ela vai precisar do primeiro dia, do segundo dia de direcionamento para começar a ganhar essa imersão. Então, às vezes é rápido, às vezes é bem rápido.
Às vezes as quatro etapas podem acontecer no mesmo dia.
Uhum.
Só que é importante que elas aconteçam e que você tenha clareza dessas etapas.
Uhum.
Porque se for uma atividade mais simples, exemplo, o estagiário digitalizar papel. Uma atividade super simples, mas que também precisa dessas quatro etapas. Ah, Luciana, você tá exagerando, é só digitalizar. Ah, é? E se o cara vai lá, aperta o botão errado, desconfigura toda a tua máquina?
Uhum. Digitaliza no formato errado.
Porque faltou instruções claras.
Digitaliza no formato errado. E se acha que uma folha não é importante, isso é normal. E daí aquela folha era importante, ele não digitalizou. Não salvou na pasta certa. Não seguir o procedimento de nomenclatura do escritório. Tipo, só um processo que é super simples, pode dar errado e pode começar a prejudicar o escritório, a efetividade do escritório de tantas formas. Imagina em processos e procedimentos e tarefas complexas.
E essas instruções claras nessa etapa de direção, elas podem ser dadas de forma escrita, por exemplo, com os procedimentos que a gente falou antes. Esse exemplo da digitalização de um papel, essas instruções claras podem estar escritas. Né? Não precisa necessariamente ser você ali, mas essa é uma etapa importante em que precisa ter instruções muito claras do que você espera que essa pessoa execute e como que você espera que ela execute. A segunda etapa, etapa de treinamento, é uma etapa em que o líder ele está supervisionando a equipe constantemente, mas em vez de dar instruções claras, ele oferece feedback contínuo. Então é uma etapa diferente, você não está mais dando instruções claras do que a pessoa tem que fazer. Você tá ali junto ainda.
Deixando ela fazer.
Deixando ela fazer, mas você tá junto com ela. E você oferece feedback. Ó, ali você faz, melhor você fazer assim. Ó, ali você poderia ter feito dessa maneira. Aqui eu espero que você faça assim. Ó, aqui foi legal. Aqui é exatamente isso que eu quero que você faça.
E como que, olha, esse eu vejo bastante quem faz petição, quem delega a petição inicial. A pessoa vai lá e ela passa pela primeira etapa, que é a direção. O chefe, o sócio, você dá a primeira etapa, que é a direção. Direcionar, aqui você tem que fazer de tal forma, a gente faz os pedidos de tal jeito, por causa disso e disso, você passa para a direção. Mas, ao invés de dar o segundo passo, que é deixar a pessoa fazer e dar feedback, né, para ir ajustar esse caminho, ela já passa direto para a delegação. Ah, não, e agora você faz. E daí deixa a bola e a responsabilidade completamente com outra pessoa. Pera, antes de deixar a bola com o outro, você tem que... Tá, então deixa eu ver você fazendo e eu vou dar feedbacks e ajustar o caminho nisso. Uhum. Então eu vou passar por essa etapa aqui, que nem o Nuno falou, é uma etapa de treinamento. A pessoa tem que ser treinada na posição. Posições jurídicas envolvem bastante treinamento. Dificilmente uma posição jurídica é de baixíssimo treinamento, a não ser que sejam causas realmente muito pouco complexas.
Uhum. Continuando no exemplo da digitalização, que é um exemplo bem simples, mas acho bom.
Uhum. É, porque
é simples, né?
Se o simples precisa disso, né? Imagina o complexo.
Então, a digitalização do papel. Primeiro, você dê instruções claras. Eu preciso que você faça assim, assim, assado. É, tem que ser nesse formato. Os PDFs não podem ultrapassar um limite de tamanho. E você dá essas instruções. Seja escrito ou seja falado. Essa segunda etapa é a etapa de treinamento. Então, o que isso vai dizer? É basicamente essas são as instruções, entendeu? Entendi. Ah, então agora faz. Deixa eu ver. É basicamente isso. Então faz que eu vou ver você fazendo. Vou ver se realmente você entendeu. A terceira etapa é a etapa de apoio. O líder aqui, ele apoia o subordinado. Então ele não tá mais supervisionando, que nem ele tava antes. Ele não tá mais tão junto do subordinado.
É, na fase de treinamento, é assim, não. Agora que eu vou te supervisionar, treinar, então, nessa tarefa simples que é digitalizar, é o que você vai fazer e eu vou olhar. Você vai fazer, eu vou olhar. Então, o acompanhamento é muito próximo e a frequência é alta. A frequência é alta porque você quer alinhar rápido.
Uhum.
Porque uma frequência baixa vai demorar para você alinhar.
Uhum.
Então, como você quer alinhar rápido e quer que aquela pessoa se treine rápido, você aumenta a frequência. Nessa próxima fase de apoio, essa frequência diminui. Ela vira mais um controle de qualidade. Começa a virar um controle de qualidade,
não,
né? Não?
Não. O controle de qualidade daí é na última etapa. Porque até agora a gente não delegou, efetivamente.
Não, daí a gente entende por que eu não delego tão bem, a Luciana delega melhor que eu, né?
Não, não é verdade. Não é verdade. É porque essa fase de apoio é mais você estar ali para caso a pessoa precise de você. Então, é como se assim, na fase de direção, é como se você estivesse sentado junto com ela na mesa, fazendo. A fase de treinamento, você ainda está sentado junto com ela, só que você está do lado, observando e dando os feedbacks. Já a fase de apoio, você não está mais sentado na mesa, você está do lado. Você está, não é bem do lado, você está um pouquinho distante, mas você está ali. Se a pessoa precisar, ela te chama e você vem rápido. Então, essa é a fase de apoio. Não é ainda por amostragem, entende? É a fase em que você está ali para caso ela precise te chamar. Mas você ainda tá ali, você ainda tá de olho. Consegui explicar?
Conseguiu.
E já a fase, a última etapa, que é a etapa de delegação, propriamente dita.
Agora, depois de direcionar, de treinar, de apoiar, você daí começa a delegar.
Daí você começa a delegar. E aí sim, a delegação é você não tá mais junto da pessoa. A delegação, você saiu da sala, tá? Então, na direção, você tava junto na mesa com ela, dando as instruções claras, mostrando, fazendo, você ali, né, botando a mão na massa. Na fase de treinamento, ela tá fazendo e você tá dando feedback. Na fase de apoio, você não tá mais sentado na mesa, mas você tá ainda ali na sala. E a fase de delegação, você saiu da sala. Agora a pessoa vai fazer sozinha. Ela não vai mais precisar do teu apoio, ela não precisa mais do teu treinamento, nem da tua direção. Essa etapa, aí sim você delegou. E o que acontece é que as pessoas, elas não chegam nessa etapa ou querem pular direto para essa etapa. E na etapa de delegação, o líder, ele começa a fazer esse acompanhamento de forma por amostragem. Ele tem um acompanhamento mínimo das atividades. Ele só vai realmente acompanhar periodicamente, por amostragem, quando ele bem entender, para ver se está seguindo aquele padrão, para ver se está seguindo aquilo que ele tinha passado. Mas isso agora é bem mais esporádico e o líder, ele não está mais ali com o cara.
Dois problemas que acontecem de forma frequente. não sair da fase de treinamento, tá? Nunca confiar nas pessoas e nunca deixar elas ganharem autonomia. Isso gera o problema da centralização e os líderes que trabalham dessa forma nunca têm tempo para nada, porque eles sempre têm que refazer ou é como se eles absorvessem toda a carga do próprio trabalho e a carga do trabalho de todo mundo que é subordinado. Então, cada pessoa nova que entra no escritório ou entra sob sua supervisão aumenta muito o trabalho do líder. Então, ele começa a ficar com medo de trazer gente para o escritório. Isso é bem normal. Outro problema é a delegação rápida demais, sem passar pelo processo, que vai gerar inconsistência nos procedimentos e na cultura do teu escritório. E daí, de certa forma, você sente um alívio imediato, mas o que vem depois é você perder qualidade no teu serviço como um todo e começar a surgir reclamações, daí parece que surge, que estoura. Daí um cliente reclama, daí dois, daí três, daí de repente parece que todos os clientes estão revoltados com o escritório, daí o parceiro liga falando que tá tudo errado, e daí você descobre que foi que perdeu um prazo, e daí você descobre que o outro prazo ele foi feito de maneira errada, mas por quê? Porque você delargou tudo de uma vez só, e no primeiro momento parece que tá indo tudo bem, mas daí os problemas começam a chegar em volume. Isso, eu acho que esses são os dois cenários mais normais. Ou o cenário que você fica totalmente sem tempo, ou outro cenário que você acredita que conseguiu aliviar a demanda, mas de repente teu escritório começa a ter muito problema.
Exatamente.
Então, é muito importante esse assunto, é muito importante você prestar atenção. Como que eu tô passando as tarefas para as pessoas? Eu estou obedecendo um ciclo de aprendizagem, eu estou passando isso de forma progressiva, eu estou checando, fazendo um controle de qualidade e dando autonomia de forma progressiva ou não. Ou eu estou, eu parei na fase de treinamento e continuo revisando 100% de tudo, isso é bem normal, principalmente para peças judiciais.
Uhum.
Ou eu fui direto para a fase de delegação e as pessoas, elas assumiram a responsabilidade de maneira integral, sem saber exatamente qual é a responsabilidade ou como elas deveriam executar essa tarefa, esse procedimento delas.
É bem importante você entender que quando você delega, você não está passando atividades para a pessoa. Você está realmente construindo um time, construindo uma equipe que vai ser altamente competente e comprometida com a tomada de decisão e assumindo a responsabilidade pelo que acontecer. Só assim que vai aliviar a tua carga, a delegação. Enquanto você só tiver pessoas que são fazedores de tarefas, você não está delegando. Você está tentando aliviar o teu trabalho operacional, mas a tua carga de decisão, a tua carga de definição, de estratégia, de dar direcionamento, né? Para tudo, continua nas tuas costas. E essa é uma carga muito pesada. Então, é um crescimento que vai ficar caótico. Porque você não tem realmente pessoas que fazem por você. Você tem pessoas que te ajudam fazendo tarefas. E é bem diferente. Você delegar pressupõe que você passou o bastão. Só que o que a gente vê acontecendo é que a pessoa dá o bastão, mas fica segurando um lado. E aí você continua segurando o bastão e não alivia. Então, entendam que tem que delegar para crescer. E tem que aprender a delegar, porque é uma construção contínua, não é algo... Porque a gente aprende também a delegar. É muito mais, se você parar para pensar agora, se voltar um pouquinho aí atrás, você vai ver que todas as etapas aqui que a gente falou sobre delegar, todas elas a gente falou de quem? Do líder.
Então, é demandante pro líder aprender a delegar. Não é pouco demandante, não. É bem demandante.
É. E o líder é o que faz isso acontecer. O time, você precisa ter pessoas adequadas e pessoas boas, mas não é só isso que define. O líder, ele tem que saber passar o bastão, né?
É isso. Obrigado.
Obrigada, gente.
Abraço, beijão. A gente não falou, né, Lu, mas segue a gente no Instagram, tá? O meu é rafa.beltrão.l, L de lucratividade, dinheiro na mesa, dinheiro no teu bolso.
E o meu é lu.beltrão.l de leveza.
De vida leve. Um trabalho leve.
Valeu.
Obrigado, gente. Abração.
Beijo.
Uma produção Voz e Conteúdo.